Estamos de volta com o Mundo na Guaíba, conversando com o professor André Rafael Weyermiller, professor da Unicinos, em Porto Alegre, em São Leopoldo, professor da Fevale, formado em Direito, e que escreveu Refugiados na Alemanha, História, Direitos Humanos e Adaptação. E como nós falamos no bloco anterior, vamos fazer uma abordagem que está aqui no seu livro de uma maneira muito clara, muito bem escrita, mas para nossos ouvintes de uma forma mais sintética, os fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial.
É uma história muito interessante de ser estudada, Jurandir, porque existiam diversos fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial. Sobretudo, uma questão econômica bastante forte, mas muito de disputa, de predomínio, de geopolítica em relação à Inglaterra e à Alemanha. Porque a Alemanha se unificou tarde, ela se concentrou num período assim, quase no final do século XIX, a tentar equiparar-se às outras potências europeias, sobretudo a Inglaterra, e ao fazer isso, ela ameaçou, em grande medida, a posição da Inglaterra em relação ao seu império mundial. E como nós temos aí um fator familiar, que eu trago no livro também, é bastante interessante, que o próprio Kaiser da Alemanha, Guilherme II, era parente direto do czar da Rússia e do rei da Inglaterra, né? Então a gente vê que isso era uma questão também um pouco mal resolvida entre a própria família, porque eles eram todos descendentes, de alguma maneira, vinculados à Rainha Vitória da Inglaterra. Então eles acabaram rivalizando no campo pessoal e no campo político, sobretudo quando a Alemanha procura se equiparar na sua frota com a da Inglaterra. E isso, então, gera desconfianças. Essas desconfianças são retroalimentadas por outros fatores, principalmente de disputas coloniais. Havia muita, uma situação de desconfiança nessa política internacional entre Rússia, Alemanha, Sérvia, Inglaterra, França, se formaram então blocos de autoproteção que se uniram, e ao redor então da Alemanha nós temos sobretudo o Império Austro-Húngaro, né, que era mais fraco evidentemente militarmente que a Alemanha, e que por sua vez tinha uma rivalidade muito grande, forte, por questões territoriais com a Sérvia, que por sua vez era aliada da Rússia, que por sua vez conseguiu se aproximar da França, né? Então havia toda uma geopolítica de alianças secretas e outras não secretas, que levou então a uma necessidade de autoproteção que deveria ser acionada em caso de necessidade. Como eu referi antes, um atentado terrorista levou ao assassinato, né, do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro e da sua esposa, e isso gerou um grande problema internacional que levou então ao desencadeamento de um processo, de um mecanismo de guerra que não teve como reverter.
Assassinato que se deu em Sarajevo,
na Bósnia, exatamente. Então aquilo ali foi perpetrado por uma pessoa que era ligada indiretamente ao Estado Sérvio, Gravilo Princip, né? E isso tudo, ou seja, um terrorista jovem conseguiu então desencadear todo um processo, claro que já estava armado, até porque eu coloco isso no livro também, gente, que existia um sentimento europeu que era necessário uma guerra para resolver os problemas todos esses que existiam.
Pois é, e aconteceu a guerra. E os problemas não foram resolvidos, porque nós tivemos aí uma decorrência que, conforme você diz mesmo, a Primeira Guerra foi uma preparação para a Segunda Guerra.
Evidentemente que sim, porque quando a gente tem no final da Primeira Guerra Mundial esse armistício que foi feito ali em novembro de 1918, as bases que tinham sido de alguma maneira colocadas para a Alemanha, para esse armistício, não foram as que se viu nesse Tratado de Versalhes, onde a gente tem ali um tratado claramente de vencedores, onde os vencidos acabaram numa situação muito abaixo do que se esperava.
Praticamente subjugados.
Subjugados, a Alemanha principalmente, e isso foi então daquele momento em diante, da assinatura desse tratado, por pior que a Primeira Guerra Mundial tenha sido, a impressão que se dá por muitos autores que tratam desse tema é que o tratado foi muito pior para a Alemanha do que a própria guerra, uhum. E colocou ela numa posição muito rebaixada em relação aos outros, e isso levou principalmente ao surgimento daquela história da punhalada nas costas, né? Uhum. De que o exército, que as forças armadas alemãs, enfim, teriam perdido uma guerra que elas estavam ganhando e que isso eram maquinações de políticos e, sobretudo, com interligações com judeus. Então, isso tudo levou a uma espécie de imaginário comum, popular, de que a nação tinha sido traída. E isso foi, vamos dizer, o germe do boa parte do ódio, né, em relação a algumas as instituições, a partidos, a judeus, que foi canalizado pelo movimento de Hitler para se levar, no período entre guerras, a essa opção fascista, nazista.
Muito bem. Quem quiser